Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, a partir de agora, Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Sou Anderson Mendanha e hoje vamos falar de história do Brasil, da poesia de Lenil de Freitas, da gastronomia na literatura e trazer detalhes da Biblioteca Digital do Senado Federal. Vamos juntos! A gente começa falando do lançamento do livro O Estado a que Chegamos, de João Santana, ex-ministro do governo Fernando Collor de Mello. No livro, João Santana trata do gigantismo do Estado brasileiro em uma narrativa que mescla memória, análise, bastidores do poder e uma proposta para o Brasil desatar o nó do desenvolvimento. Quem dá mais detalhes sobre essa obra é o próprio autor, João Santana.
No Estado a que chegamos, a partir de uma longa experiência que tive participando de governos estaduais e federais e convivendo com o Estado brasileiro, eu suscito uma discussão sobre esse Estado brasileiro, sobre a organização do Estado brasileiro, particularmente aquela escolhida e definida pelo regime militar a partir dos anos 66, 67, até a recepção desse mesmo Estado pela Constituição de 88, uma constituinte que foi convocada pelo civis que derrotaram e destituíram o governo militar. O que proponho discutir e que discuto com exemplos no livro é verificar que esse Estado antigo, que tinha um objetivo, que era um objetivo de desenvolver um projeto de desenvolvimento do Brasil, como substituição das importações, modernização da indústria nacional, dotar o Estado de um grande parque de infraestrutura, ele cumpriu, de certa maneira, seus objetivos. E, posteriormente, particularmente após os anos 90, com o evento da nova Constituição, a economia mundial era outra, as necessidades do Brasil e da sociedade brasileira para o seu desenvolvimento são outras, completamente diferentes, e precisa de outros instrumentos administrativos, outros instrumentos políticos, para que essa mesma sociedade consiga atingir os seus objetivos. É essa a discussão que eu procuro fazer, dando, evidentemente, uma série de exemplos e contando histórias bastante ilustrativas da vida nacional e, por vezes, bastante pitorescas.
João Santana destaca no livro a necessidade de se reorganizar o Estado brasileiro de uma forma mais adequada aos tempos atuais.
Eu acho que o principal dessa questão do livro, da discussão, como eu disse antes, é lembrar que esse Estado, o Estado a que chegamos, não é? O Estado organizado ainda no regime militar que foi recepcionado pela Constituição de 88, ele é uma organização, um instrumento de ação que não serve ao moderno, não é? Seria mais ou menos a mesma coisa que você pedir para que os velhos mecânicos de automóveis com carburador consertassem os automóveis hoje que são dotados de injeção eletrônica, não é? É essa a questão, eu acho que é essa a divisão, a mudança que eu procuro alertar as pessoas. Que nós não vamos conseguir levar a modernidade, o país, atender as demandas que a sociedade brasileira tem vis-à-vis a sua participação no mercado mundial, na economia mundial, com os instrumentos antigos que nos foram colocados pela Constituição de 88 e que organizaram esse Estado. Se de um lado temos coisas muito positivas, uma delas é o SUS, por exemplo, que foi estabelecido a partir de 1990, de outro ainda temos todo um regime de organização, de decretos, né, de leis que obrigam o Estado a caminhar numa direção que não serve à modernidade.
O Estado a que chegamos, a falência de um modelo de organização que impede o desenvolvimento nacional, de João Santana, lançamento da editora Alta Cult, está disponível nas versões impressas e digitais, nas livrarias e sites, a partir de R$ 47,00. Outra obra também nas livrarias é o romance Susan Não Quer Saber do Amor, primeiro livro da britânica Sarah Haywood. De uma forma sutil, a obra explora o eterno dilema: vale tentar controlar tudo mesmo sabendo que vai falhar? De uma hora para outra, Susan, nossa protagonista, uma mulher obcecada por controle que passou boa parte da vida tentando se manter afastada das confusões, vê tudo mudar completamente após a descoberta de uma gravidez não planejada, a morte da mãe, que deixou a casa da família para o seu irmão irresponsável, e o surgimento de um novo amor. A partir daí, Heyoud nos leva junto com Susan por uma jornada de autoconhecimento e muitas descobertas e transformações. Susan Não Quer Saber do Amor, tradução de Ana Rodrigues, da editora Intrínseca, tem 336 páginas e custa a partir de R$ 58,00. A gente fala agora da Biblioteca do Senado Federal.
Biblioteca. Os destaques do acervo do Senado Federal.
Você conhece a Biblioteca Digital do Senado? Sabia que lá você pode encontrar uma grande variedade de livros, revistas e artigos digitalizados para consulta? O bibliotecário André de Alcântara fala sobre esse serviço. Vamos ouvir.
Olá, Anderson. Olá, ouvintes da Rádio Senado. Eu sou André Luiz de Alcântara, bibliotecário do Senado, e vim aqui falar um pouco sobre a Biblioteca Digital do Senado Federal, conhecida pela sigla BDSF. Apresentarei a BDSF em 4 momentos aqui no programa Autores e Livros da Rádio Senado. Hoje farei uma breve introdução. Na segunda parte, abordarei a organização do acervo. Na terceira parte, iremos nos aprofundar em uma das coleções, a de obras raras. Por fim, na última parte, trataremos sobre como pesquisar e como aproveitar os verdadeiros tesouros da BDSF. Antes de tudo, o que é uma biblioteca digital? Bem, uma biblioteca física, todo mundo sabe o que é. E uma biblioteca digital nada mais é do que uma expressão da biblioteca física, mas no meio digital. É uma das maneiras pelas quais as bibliotecas estão se reinventando para se tornarem mais úteis nesta nossa era cada vez mais digital. Mas ela seria uma substituta da biblioteca física? Não. Antes, ela é um complemento, uma nova apresentação, ou até mesmo uma parte do acervo que já nasceu digital, ou versões digitais do acervo físico. Dessa forma, a biblioteca consegue vencer 2 grandes obstáculos, que são o limite de uso do acervo físico, já que um livro eu só consigo emprestar para uma pessoa de cada vez. E, em segundo lugar, a distância, uma vez que a biblioteca física só pode atender presencialmente a sua clientela. Com a biblioteca digital, podemos vencer esses 2 obstáculos ao mesmo tempo, pois eu posso distribuir milhares de cópias da mesma obra digital, assim como posso fazê-lo a qualquer lugar do planeta que esteja conectado à internet. Então quer dizer que todo o acervo da Biblioteca do Senado está disponível para download na BDSF? Infelizmente não. Como eu disse, a BDSF não é um substituto da biblioteca física, é um complemento. A biblioteca física continuará existindo e atendendo ao seu público, especialmente porque, pela própria legislação brasileira, não é possível digitalizar todo o acervo, pois grande parte dele está protegida pelos direitos autorais. Mas então, o que eu vou encontrar na BDSF? Bem, isso é o que vamos apresentar nos próximos episódios desta série. Ou, se você estiver com mais pressa, já pode acessar aí no seu computador ou celular. A BDSF está disponível no endereço www.senado.leg.br/BDSF. Ou você pode digitar BDSF no Google e rapidamente vai encontrar a nossa biblioteca digital. Acesse e aproveite. Obrigado e até o próximo encontro.
Em 15 dias, o André de Alcântara volta falando da organização do acervo da Biblioteca Digital do Senado Federal. Antes do intervalo, a gente traz uma dica de perfil no Instagram. A gente recomenda hoje Capitu Vem para o Jantar, da escritora Denise Godin, um perfil que mistura literatura e gastronomia. Com muito bom humor, Denise traz referências sobre comidas e pratos presentes em livros, tanto de autores brasileiros quanto de outros países. Numa postagem recente, ela falou de citações da literatura que deixam a gente com fome, como o trecho de A Descoberta do Mundo, de Clarice Lispector. Uma casa de família é aquela que, além de se manter o fogo sagrado do amor bem aceso, mantenham-se as panelas no fogo. Denise Godinho é autora do livro Capitu Vem para o Jantar, publicado pela Verus Editora, obra que traz receitas de pratos e bebidas que você encontra na literatura. O livro traz também curiosidades sobre o apetite e os hábitos alimentares de alguns escritores. Na entrevista dessa semana, a gente conversa com Rodrigo Trespar, autor de Personagens da Independência do Brasil, os principais nomes da emancipação política do país e da história do 7 de setembro, lançamento da editora 106. Neste livro, Rodrigo conta os detalhes da independência do Brasil a partir da biografia de nomes como Gonçalves Ledo, Dona Leopoldina, Chalaça, Frei Caneca, Maria Quitéria e vários outros. Vamos acompanhar.
Entrevista.
Rodrigo Trespar, bem-vindo a Autores e Livros.
Olá, Anderson, um prazer falar contigo, falar com teu ouvinte.
Rodrigo, você já tinha escrito Personagens do Terceiro Reich e agora Personagens da Independência do Brasil. Como é que surgiu a ideia de contar a história por meio de personagens?
Eu acredito, Anderson, que a história, a gente às vezes, na própria sala de aula, a gente acaba, por questões de falta de tempo, enfim, do professor e da grade curricular escolar no Brasil, a gente acaba pontuando aqueles acontecimentos históricos, o fato histórico, talvez a data e algum ou outro nome. E eu acredito que a história se compõe de mil biografias, né? Cada evento histórico, nós estamos, cada momento da nossa vida, ela se passa não sozinho, o ser humano é um ser coletivo. E então a ideia de trazer para o leitor da história do Brasil biografias que possam ilustrar o que acontecia nesse caso específico, né? Como eu disse, tu disse, já lembrou bem, a gente já tinha falado do Terceiro Reich, e a ideia então é, dentro desse livro, focar em biografias. Nesse caso específico da independência do Brasil, são 50 biografias maiores, e ainda tem um verbetes com mais 100 biografias menores, e que a gente separa o livro, divide o livro em capítulos, são 10 capítulos temáticos dentro do tema independência. E aí conta aquele evento histórico através da narrativa, da biografia, da experiência de vida de cada personagem, né? Um olhar diferenciado assim, do evento, para vocês terem uma ideia, para o leitor, para o ouvinte que está nos acompanhando ter uma ideia. A gente fala, por exemplo, de testemunhas, né? Quem que estava junto com Dom Pedro I naquele 7 de setembro? Então tem um capítulo que vai tratar de biografias de pessoas que estavam naquele 7 de setembro com ele. A gente vai lembrar também um capítulo das mulheres, por exemplo, que é o que eu sempre trago nos meus livros, né? Algo que durante muito tempo foi presença das mulheres não era bem tratada pelos historiadores, né? Se falava sempre do personagem principal, que invariavelmente era o homem, e se esquecia de falar das mulheres, né? Então todos os meus trabalhos têm essa ideia de trazer as mulheres também. Afinal de contas, qual é a participação das mulheres na independência? Quem eram as mulheres que participaram, que lutaram, enfim, que tinham um envolvimento político? Então essa que é a ideia do livro, né, Anderson? É contar, através de experiências de vida, de biografias de pessoas, um fato histórico tão importante que é a independência do Brasil, né? A ruptura que o Brasil tem com Portugal, que nos torna nação soberana, e aí nós estamos nos aproximando aí dos dois séculos já.
E é muito mais interessante a gente conhecer a história a partir dos personagens, né? Na minha época que eu estudei, como você disse aí, a gente estudava em cima dos fatos, da data, aí, e as principais pessoas, e pronto. Só para ter uma ideia, Dona Leopoldina, quando eu estudei, eram duas linhas. Nos últimos anos, Dona Leopoldina ganhou destaque. E aí você falou das mulheres. É muito importante a gente conhecer essa visão também, né? As mulheres fizeram parte e fazem parte da nossa história, mas no passado elas ficavam relegadas a um segundo plano, não entram nos livros de história, a vida delas não é contada, e a gente sabe que elas tiveram muita influência, assim, nos acontecimentos. Às vezes, não diretamente lá no calor do acontecimento, mas naquilo que antecedeu e depois ocorreu, né?
Perfeito. Por exemplo, tu lembrou bem a Dona Leopoldina, e ela, talvez, uma das principais influências positivas em relação ao Dom Pedro I, e ela e o José Bonifácio, que enfim, enviam uma carta do Conselho de Estado ao Dom Pedro I em São Paulo, recomendando a separação, né, a ruptura, e ela mesma já estava mais próxima do ideal de separação do que o próprio Dom Pedro I. Mas a gente tem outros nomes, por exemplo, que a gente desconhece, eu tratei no livro, Bárbara de Alencar, que é uma líder nordestina, Pernambuco, enfim, tem uma ideia, um ideal republicano, e participa, ela e a família, os filhos, participam de movimentos de um outro viés, né, enquanto o Rio estava centrado na monarquia, principalmente. o Nordeste tinha uma visão de país separado, o Nordeste separado do país, inclusive, uma visão mais republicana, e às vezes isso passa despercebido quando a gente fala no 7 de setembro. Algumas pessoas não lembram dessas biografias e desses movimentos que ocorreram fora do Rio de Janeiro, que acabou sendo o núcleo central do que se chamou de independência do Brasil, né? Eu acho que isso, creio, né, que acredito que a ideia de história, acho que a função de nós que trabalhamos com a história é fazer isso, fazer lembrar daquilo que algumas pessoas querem esquecer ou querem apagar, e também informar aquelas pessoas que não têm tanto conhecimento, né? Porque, como eu disse antes, nossa base escolar ela é fraca, né, em relação à história do Brasil. As pessoas não costumam ler muito a história do Brasil. Nos últimos anos, mais até há um movimento bem forte nessa questão. Mas, de modo geral, as pessoas não conhecem muito a história do Brasil, né, infelizmente. Então, eu acho que é a função do historiador trazer para o público que não é especializado na área, trazer livros que tenham temáticas importantes, né? Afinal de contas, o que é o 7 de setembro, além de uma ruptura? Também é envolver movimentos. A gente tem uma ideia de que o Brasil se separa de Portugal e todo mundo bonitinho, todo mundo junto, todo mundo feliz. E não é assim, né? Todo fato histórico, todo ser humano, tá? A história das pessoas, ela é complexa, porque o ser humano é um ser complexo, né? A gente não é uma caixinha fechadinha. Eu sempre costumo dizer que história não é um mais um, não é dois em história, né? Então a gente precisa exercitar isso, e acho que trazer a público essas informações de uma forma bacana, assim, que seja compreensível para quem não tem informação na área, né? Todos os meus trabalhos têm essa ideia de trazer um texto agradável para o público, né, para o leitor que se interesse. Por isso que eu acho que o livro ficou legal. Como eu falei antes, no começo, a gente dividiu ele em 10 capítulos temáticos dentro deste tema independência. E tem capítulos, por exemplo, que a gente vai falar dos artistas e de historiadores, né, cronistas de época, e alguns, inclusive, que vão passar do 22, né, de 1822. Por exemplo, a construção da imagem que nós temos do 7 de setembro, ela é muito posterior ao 1822. A gente vai ter um quadro, por exemplo, primeiro quadro da independência feito pelo Moreau, que é um francês, em meados do século, e depois o quadro mais famoso da independência, que hoje é conhecido, que é o Pedro Américo, é já no final da monarquia, né, quase no final do século. Então, assim, isso também tem o livro também tem essa questão de abordar a construção dessa data ao longo do primeiro centenário. Até lembrei agora, interessante falar para o leitor, para o ouvinte, né, a questão da mulher, tem um capítulo dos artistas, a gente lembra da Georgina de Albuquerque, que ela pinta pela primeira vez na história, ela pinta uma mulher como personagem central de um fato histórico do Brasil, que era a Dona Leopoldina, e isso vai ser feito no centenário da independência. Então, assim, essas nuances que a gente tenta trazer para o leitor e para as pessoas que têm interesse em tema na história do Brasil, e como eu costumo dizer sempre, acho que conhecer e compreender a história do Brasil é sempre muito importante para o entendimento e para o exercício da cidadania.
Uma coisa que traz muita curiosidade das pessoas é exatamente o fato do dia 7. Ele foi idealizado a partir dos quadros, Pedro Américo, como você citou, a gente tem uma imagem altiva, gloriosa, e os relatos são um pouquinho diferentes, né? Às vezes dá vontade de ter tido um cronista ali entre aquela comitiva que falasse mais, né? Apesar do padre Belchior ter deixado um relato, mas poderia ter mais. Será que tem alguma coisa perdida aí pelo mundo?
Olha, a gente espera, talvez, sempre é possível, né? Aparecer em um arquivo ou outro, alguma carta, algum relato. Difícil porque é um tema bastante explorado, né? Mas, assim, seria interessante, né? A própria carta que a Dona Leopoldina envia, carta dela e do Bonifácio, nunca foi encontrada, né?
É verdade.
Ela é baseada numa observação posterior em que cita passagens da carta. Então, a carta mesmo nunca foi encontrada.
Rodrigo, em tempos de fake news, de interpretações pessoais, errôneas dos fatos históricos, você, como historiador e pesquisador, como é que você vê essa falta de conhecimento do povo brasileiro sobre história? Olha só, eu tomei gosto pela história do Brasil a partir das revistas, principalmente a revista de história da Biblioteca Nacional, que deixou de existir e que eu achava fantástica, porque trazia um texto que falava comigo, né, que falava com as pessoas. Como é que você vê essa falta de conhecimento? Você acha que a ausência dessas revistas, hoje em dia, que são uma quantidade menor, faz falta? A internet consegue suprir esse vazio?
Uma boa pergunta, Anderson. Eu também fui criado com as revistas, né? Tive o prazer de ser um leitor e também escrever revista de história da Internacional. Foi um prazer muito grande, né? Infelizmente ela acabou, assim como outras acabaram fechando por uma série de motivos. Bom, eu sou um pouco crítico quanto à internet quando a gente fala de história. Por quê? Porque as pessoas, eu até tenho dificuldade com o termo influencers, porque as pessoas hoje, elas não leem mais, elas não vão até a fonte da pessoa que pesquisou, que normalmente, óbvio, pode haver exceções, mas normalmente um historiador passa muito, muito do seu tempo e parte da sua vida, alguns se especializam em uma área e ficam 40, 50 anos focados numa única área. Essas pessoas escrevem, pesquisam, escrevem, publicam livros. E aí alguém vai lá ler um livro, ou um capítulo do livro, ou uma frase do livro, vai para a internet, faz uma apresentação e divulga aquela ideia. E as pessoas, até entendo que poderia ser até um incentivo para a leitura, mas as pessoas, em vez de ir até aquele pesquisador, a obra daquele pesquisador, ler um ou dois livros sobre o tema, se baseiam a sua opinião na de outra pessoa, que não é o especialista na área. Então, eu acho que é passar para outro a ideia de ler e aquele seguidor, né, a pessoa que ouve, que acompanha alguma influência, só ficar com a opinião de outro sobre um outro tema. Então, assim, sempre vai haver, é como um telefone sem fio, né? Sempre vai haver ruído, sempre vai haver margem para outras interpretações. Então, eu sempre digo, é importante que as pessoas procurem ler mais de um autor sobre o mesmo tema, para daí começar a construir conhecimento sobre aquele fato, e não ficar se baseando muito em opiniões, que é até importante, de repente alguém tem uma indicação, enfim, eu acho importante isso. A gente teve muitos jornalistas nos últimos anos que influenciaram positivamente, né, a história do Brasil, para que as pessoas pudessem ler a história do Brasil, caso aí do Laurentino Gomes, mas é preciso também ter critério, né, de quem vem a essa informação, quais os motivos, e isso tu só vai aprender a ser criterioso quando tu consegue observar ou ler, né, mais de um livro sobre o mesmo fato. Então, acho que é isso que se passa, é assim que eu penso. Sou, antes de tudo, de escrever e antes de ser historiador, fui um grande leitor, sou um grande leitor, e também me considero um multiplicador da ideia da leitura. Então, acho que isso é importante. E fico preocupado quando as pessoas acabam passando a responsabilidade da leitura, que deveria ser delas, para outros, né?
Rodrigo Trespá, gostei muito da conversa aqui. Obrigado pela sua participação aqui no Autores e Livros. E fica o convite, quando tiver coisas novas, vem conversar com a gente. Obrigado.
Obrigado, Anderson. Prazer falar contigo e com o teu ouvinte.
Personagens da Independência do Brasil, de Rodrigo Trespá, está disponível em e-book por R$ 39,00 e na versão impressa por R$ 56,90 nos sites e livrarias e também em editora106.com.br. E agora, no Encantos Diversos, Marluce Ribeiro traz poemas da poeta paraibana Lenilde Freitas.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você obras de Lenilde Freitas. Natural de Campina Grande, na Paraíba, onde nasceu em 1939, Lenilde Freitas tem formação acadêmica em literatura e é também tradutora. Estreou na poesia em 1987, ano em que publicou Desvios e Esboço de Eva. Em 1989, Cercanias. Em 91, Espaço Neutro. Em 94, foi a vez de Tributos. Em 2001, lançou Grãos na Eira. E em 2010, brindou-nos com a coletânea A Corça no Campo. Abrimos esta homenagem com Passaredo, poema que traz como epígrafe a seguinte frase do escritor Guimarães Rosa: as palavras têm canto e plumagem. Canta, pássaro, canta. Nunca, nunca te cales. Tua lira é a garganta. Afasta os meus muitos males. Gosto de te ouvir cantar, estejas longe ou perto. Pássaro, sei, não tem lei, ora, dono ou rumo certo. Persistentes são vocês, como o amor verdadeiro. Mesmo indo, sempre ficam, nunca se vão por inteiro. Autora premiada, Lenilde Freitas dedicou ao público infantil o livro A Casa Encantada, publicado em 2009. E agora você ouve outro belo poema de Lenilde, intitulado Saudade. Saudade é lembrar, seja o que for, de belo, na escassez em que se esteja, no pouco acrescentar e até repor, se a alma permitir que assim seja. Saudade é voar, mesmo em declive, ir longe com o olhar, igual com dor, viver do que em nós ainda vive, sem nunca revestir-se do incolor. E por fim, quando tudo for distância, varandas, redes, luas e telhados, no pátio iluminado de infância, se a sombra chegar sem que a ouçamos com seus passos macios, aveludados, a vida há de ficar no que cantamos. Do livro de estreia de Lenil de Freitas, intitulado Desvios, publicado em 1987, selecionei para você Canção Quase Elegíaca. Quando você foi embora por becos de nuvem e vento, os pés presos entre ramagens, à tona do anoitecer, por onde escoou o momento de inanição dos teus passos, errante de outras margens, todo fechado em meu ser, o sol se pôs em pedaços. Quem também associa a partida ao cair da noite é Milton Nascimento, na canção Travessia, dele em parceria com Fernando Brant.
Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha, e nem é meu este lugar. Estou só e não resisto, muito tenho pra falar. Só tua voz nas estradas, já não quero parar. Meu caminho é
esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Se quiser outras dicas de leitura, acesse o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. No Litera, meu perfil literário, tenho várias outras sugestões também. Autores e Livros teve apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem. Boa leitura!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.